Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado, e as notícias que vêm de Chicago não são boas, não. Mais uma sessão de queda, semana começando negativa lá para as cotações da soja, do milho também. A gente teve um dia muito estressante no mercado financeiro, dólar subindo, petróleo caindo, e caindo demais da conta, influenciando, obviamente, aí as commodities agrícolas, principalmente as relacionadas aí com a energia. Quem nos ajuda a entender esse mercado é o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, que já está conosco por Skype. Seja bem-vindo, Enio. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Enfim, mais um dia de queda para Chicago. Alguma coisa para a gente prestar atenção? Afinal de contas, estamos chegando aí num piso importante, né? Dos 8,20, Enio.
Alexandre, um grande abraço para você, um grande abraço a todos. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom, hoje é um dia muito insano, né? Você vê, pela primeira vez na história da humanidade, você vê um ativo, o petróleo, ser negociado negativamente. Eu já vi Torres Gêmeas, eu já vi Subprime, eu já vi muita coisa na minha vida. Acho que quem tem a minha idade, perto dos 50 anos, é um privilegiado por Deus, ele viu transformações incríveis, e hoje eu vi petróleo ser negociado negativamente, né? Dito isso, a queda em Chicago foi forte, preocupante, sim, chegando perto de 8,20 o piso, mas não ter quebrado esses 8,20 na soja, nem os 3,10 no milho, uma pequena esperança num coração machucado, né? Porque você vê Standard & Poor's, SP500 caindo, vários ativos extremamente baratos, com qualquer análise que você faz, patrimônio de empresa, vários ativos muito baratos, e soja ainda suportou os 8,20 e os 3,10. Eu, sinceridade, eu acho que nós... Eu não sei aonde vai ser o piso disso, eu não tenho essa capacidade. Mas se nós não chegarmos lá, nós estamos muito perto, né?
A gente tem que lembrar... Dá para dizer que hoje foi basicamente influência aí do petróleo?
Hoje foi influência de aversão completa ao risco, e o investidor, ele não sabe onde colocar dinheiro. E vou te falar um negócio, Alexander. Se você tiver muito dinheiro na mão hoje para investir, você não tem onde pôr. Você vai comprar título de governos, recebendo juros zero praticamente? Ah, não, então eu vou para o ouro. Só que o ouro valorizou absurdamente, né? O ouro está com cotações extremamente altas com qualquer padrão que você mede. Os treasuries também, o dólar também. Quer dizer, chega num ponto que você dá um grau de insegurança. Então hoje foi um momento de extrema insegurança no mundo. Eu gosto de fazer uma comparação. Dá uma olhada nos morning, essas chamadas diárias, né? Morning calls, aqui dentro e lá fora, como começou o dia, né? As pessoas especulando se o petróleo WTI Nova York ia quebrar 15 dólares o barril. E aí você tinha umas análises, várias análises. E eu estou falando isso, mas essa análise, se você pegar Standard & Poor's, várias análises, e como terminou o dia... Quer dizer, muito pior que o cenário mais pessimista. Então, todo mundo muito inseguro. Então, hoje foi um dia de insegurança no mercado. Quando tem insegurança, você vende ativo e põe dinheiro na conta. E mandar para onde esse dinheiro é a grande pergunta. Você remunerar esse ativo é muito difícil. Então, você está com empoçamento de liquidez. E os bancos centrais dando mais estímulo. Uma hora, esse empoçamento deve achar um caminho para ele, né?
Agora, você falou dessa questão de não ter rompido os 8,20 no caso da soja, né? E os 3,10 no caso do milho. Qual a importância disso?
Você tem suportes e resistências, né, que são geridos por gráficos. Se quebra os 8,20, os algoritmos vão calcular qual é o novo suporte do mercado. E nesse cálculo, a tendência de você chegar perto desse novo suporte é muito alta. Se você vai quebrar ou não, não sei. Nem os algoritmos sabem. Mas a tendência é buscar esses novos suportes. O mundo agora, Alexandre, a gente já está tendo, eu acho que enxurradas de más notícias, o fluxo de más notícias já saíram quase todas, né? Previsões de crescimento da Europa, na verdade, de retração de 5,5%, 5,7% em quase toda a Europa. Você vê, a gente tava num lockdown, agora alguns países do mundo começando a abrir, algumas cidades do Brasil começando a abrir. Acho que agora a gente tem que esperar abrir a partir de quarta-feira no mercado interno brasileiro, lá fora já está começando, e ver como que essa economia vai começar a reagir. Qual vão ser as estratégias dos bancos centrais para evitar esse empoçamento de dinheiro e para onde os bancos vão pôr fluxo nesse capital. É um momento de muito risco, muita insegurança, mas na minha visão nós estamos perto do lodo do mercado.
O mercado de commodities, especial da soja, pode ser um alvo aí para os investidores, hein? Nessa retomada lenta, imagino, né, da atividade econômica?
O Brasil não tem soja para atender toda a demanda da China. Ponto. Então, e o Brasil já vendeu muita soja. Os volumes, os line-ups são extremamente fortes. A gente deve vender, exportar mais de 73 milhões de toneladas. E mesmo com alguma dificuldade no mercado de biocombustíveis e dificuldade no mercado de farelo, nós vamos esmagar muita soja, ou seja, nós não temos muito mais do que 73 milhões de toneladas de soja para vender. Se a gente esmagar os números do ano passado um pouco acima e exportar 73 milhões de toneladas, nós vamos ficar com estoque de passagem, sim. Não é um estoque absurdo, mas é um estoque relativo, estratégico, né? Vamos falar assim, estratégico. Não acredito em falta de soja no Brasil. E isso deve manter as cotações. Agora, os chineses, mais cedo ou mais tarde, devem comprar dos Estados Unidos. Na minha percepção, nos próximos 2 meses, 2 meses e meio, perto do segundo semestre, eles começam a comprar nos Estados Unidos. Comprando nos Estados Unidos, a tendência é esse mercado voltar. Outra coisa, Alexandre.
Hoje, só complementando essa sua informação da demanda chinesa, hoje a própria China trouxe números aí da demanda para esse ano, Enio, falando em mais de 90 milhões de toneladas, né? 92 milhões de toneladas. Isso é muito? É pouco?
Não, isso é bom. A gente tem que lembrar que era 88 milhões no ano passado, né? O USDA esperava 87, já mudou para 88, 92. Quer dizer, nós estamos na curva crescente, né? Ah, se você olhar também o mês de abril, as exportações de carne para a China, de vários países, estão muito, muito fortes, né? Quer dizer, mostra a atividade econômica voltando. E a gente tem que entender também que agora alguns países da Europa estão saindo desse lockdown. Querendo ou não, a economia vai começar a andar. O ritmo que ela vai andar, como ela vai andar, Alexandre, é um grau de incerteza muito grande. Mas ela vai começar a andar. E aí a gente tem que ver as reações do mercado. Hoje, no dia de hoje, é momento de cautela, ficar quieto, você não ser audaz nas suas posições, é momento de ponderação.
Muito bem, a volta da atividade econômica, ela então precisa ser avaliada, porque é ela que vai definir o ritmo de uma recuperação ou não aí, dos preços, hein?
Sim. Se volta a atividade econômica, o mercado volta a demandar em diferentes ritmos, né? Na nossa visão, as commodities alimentícias vão ser privilegiadas, né? Carnes, grãos, até leite e ovos vão ter uma boa demanda depois, repito, depois que começar a andar essa atividade econômica no mundo. E aí eu acredito sim em novas altas no mercado em Chicago, o que não quer dizer que seria alta para o produtor brasileiro. Nós estamos falando de preços de soja no Brasil extremamente fortes. Pô, você ter a oportunidade de vender nível porto acima de R$ 100 É muita margem para você ignorar essa oportunidade.
Antes da gente chegar, antes da gente desenvolver um pouquinho mais sobre a questão aqui no Brasil, só pegando esse gancho da questão da volta da atividade econômica, isso começa a ser verificado em breve, Enio? A gente já vê isso já nos próximos dias ou pode demorar um pouco mais para, pelo menos, dar uma orientação de para onde o mercado vai?
Quando as pessoas começarem a sair a mercado, sair na rua, sair a negociar, a gente lembra, a economia ela não é uma ciência exata, eu repito direto, ela é humana. Então depende da expectativa, das reações das pessoas. Qual que é a dúvida aqui? O volume de recurso que nós colocamos no mercado, o mundo inteiro, mais de 6 trilhões de dólares. É um volume extremamente robusto. Isso pode ficar represado em banco? Pode. Isso já aconteceu na história, mas nós nunca colocamos tanto dinheiro no mercado, né? Se as pessoas voltarem a consumir, mesmo que lentamente, a economia for desenvolvendo lentamente, esse excesso de liquidez impulsiona essa demanda, né? Ele favorece essa demanda. Lógico, você tem setores que vão ter uma dificuldade enorme. O setor de turismo no mundo. Eu posso ter um incentivo que for, mas a minha tendência é viajar menos. O setor de companhias aéreas também vai ter, é um setor mais lento. Mas, às vezes, incentivos em setores específicos que ajudam muito a mão de obra, vou te dar um exemplo, engenharia civil. Você pode ter um crescimento mais rápido no setor da engenharia civil, porque ele emprega muito mão de obra e o governo pode fazer ferramentas para ajudar ele.
Isso é importante, né, Enio? De se ver como é que vai se dar essa retomada, mas na prática isso pode acontecer daqui 20 dias, daqui 30 dias, daqui um mês, enfim. Qual que é a sua perspectiva?
Eu sou mais lento nessa expectativa. Eu acho que nosso desenvolvimento vai ser lento, porque as pessoas elas precisam confiar no que elas vão encontrar na rua. Elas precisam confiar que estão saudáveis, elas precisam confiar que o seu local de consumo é seguro, né? E a gente está vendo, já aconteceu na China agora. Houve abertura de mercado, os mercados estão voltando, mas a ânsia compradora do chinês não está tão forte, né? As pessoas compram, por exemplo, vão numa loja, compram para degustar, para comer em casa. Vão lá, compram o vinho, mas querem tomar o vinho em casa. Elas não estão saindo. Agora, isso é muito recente, né? Quando você começar a ver notícias de pessoas saindo e não se contaminando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas veem essas informações, saem mais de casa, né? Agora, tudo que nós estamos falando é no setor da projeção, da especulação, porque realmente ninguém testou isso na história da humanidade. Nós nunca tivemos isso no mundo, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda, nem na Grande Depressão de 1929. As pessoas não foram confinadas em casa por uma doença. Vamos ver como as pessoas reagem.
Isso é importante, né? Isso que vai determinar o ritmo das negociações, enfim, e, consequentemente, a formação de preços daqui para frente. Agora, o Enio, e Brasil, hein? O que a gente precisa olhar nas negociações da comercialização do Brasil? Você já deu aí uma prévia para a gente falando que o Brasil já vendeu bastante, né?
Bom, vamos lá. O Brasil tem duas ferramentas que o ajudam. As commodities que são alimentícias e são exportáveis, soja, milho, parte da carne, ela tem uma certa proteção, Alexander. Você viu hoje o boletim Focus do Banco Central, as projeções de dólares, da cotação do dólar para o ano que vem. Para o final desse ano, 4,80, né? Algumas casas falando acima de 5. Esse dólar é uma proteção ao preço recebido pelo produtor. Então, essas commodities, porque a demanda por alimento no mundo ela é constante, ela sofre alterações, mas ela é mais constante que outras commodities. Então, esses produtores têm uma certa proteção, um grau de proteção alto. Setores de energia vão sofrer bastante, o setor têxtil vai sofrer bastante, o látex vai sofrer bastante. Então, você tem realidades diferentes para commodities diferentes.
Muito bem. E no caso, o Brasil, o produtor brasileiro, ele está tranquilo, Enio? Pode ficar tranquilo?
Você está tranquilo, presente na maior epidemia do mundo, eu acho difícil, mas ele está. Tem alguns produtores que estão mais protegidos, devem ter um ano um pouco melhor. Produtor de soja, produtor de milho, produtor de carnes, produtor de suco de laranja. Agora tem outros produtores que devem sofrer mais. Produtor de etanol, produtor de açúcar, produtor de, como eu falei, de lácteos, vinicultura, quem produz uvas, vinho, vai ter um ano mais delicado, entendeu? Então, de novo, qual o setor que você está, qual o seu fluxo de caixa, como você está posicionado, você vai ter diferentes setores e diferentes reações.
Muito bem. Bom, sua orientação para o produtor brasileiro, hein?
Claro. Tem soja a comercializar, os preços são muito saudáveis, o custo de produção pela formação dessa safra é muito bom, ele tem que preservar seu fluxo de caixa. Eu recomendaria comercializar essa soja que ele ainda tem na mão. Produtores de milho, que ainda tem milho na mão, eu também recomendo pela mesma estratégia, margens boas, para preservar fluxo de caixa, ele realizar essas vendas e proteger seu fluxo de caixa. Produtores de carne, que o seu animal está... Você tem mercado para colocar seu animal já atingiu o peso de abate, comercialize. Não tem... Preservar seu caixa.
Preservação de caixa é uma regra, então.
É uma regra. Muito importante. E outra coisa, você está vendendo, Alexandre, com margem e margens saudáveis. No momento desse, num alto grau de risco, você continuar esperando mais altas consecutivas do dólar é um risco muito grande. Quem está entregando esse resultado para nós é a alta do dólar, não é a alta das commodities, não é a alta do prêmio, é basicamente dólar. Então você tem que pôr esse lucro no bolso.
Muito bem. Está aí então a análise do mercado feita pelo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócio, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Enio, a gente agradece muito aí a sua atenção, a sua disponibilidade aqui para a gente no Notícias Agrícolas. E eu aproveito para te convidar para aparecer sempre, afinal de contas, suas análises são muito importantes aqui para ajudar o produtor na hora de tomada de decisão. Muito obrigado, hein?
Eu que sou grato, vai ser sempre uma honra para mim. Um grande abraço a todos, um grande feriado amanhã.
Valeu, muito obrigado. Grande abraço para você. Está aí, portanto, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. Você vê aí na tela, maio fechando a 8,26 dólares, uma queda de 6 pontos. Julho, 8,36, mesma queda de 6 pontos. Agosto, 8,38, perdendo os mesmos 6 pontos. E o novembro, 8,45 dólares por bushel, queda de 5 pontos mais 25. Vamos ao milho. Para maio, 3,14 dólares, queda de 8 pontos. Julho, 3,22, queda de 7. Setembro, 3,27, queda de 6,75. Dezembro, 3,37, uma queda aí de 6,5 pontos. Para finalizar, o trigo, que também... Vamos ver lá o trigo. Não, o trigo foi na contramão, olha só. Trigo encerrando de forma positiva. Eu ia falar que teve um dia negativo, mas acabou encerrando com altas até... importantes aí, o maio $5,48 por bushel, 15 pontos mais 25 de elevação, o julho $5,47, 13,75 de alta, setembro 5,51, queda de 12 pontos mais 75, alta de 12 pontos mais 75, e o dezembro $5,59 por bushel, subindo 12 pontos. São os números do mercado de grãos, números já de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.